Estamos aqui de novo com o programa Com Textura Sonora. Queria agradecer ao Marcos, pelo rapaz que faz o som com a gente, e agradecer às pessoas que estão ouvindo a gente. Você pode ouvir a gente pelo Facebook, Cultura 930 AM, ou pelo www.cultura930, pelo site da rádio, e pelo Google Play e pelo Instagram, mesma coisa, Cultura 930. E hoje o convidado é o Jean Gabriel, é um músico que eu, muitos anos atrás eu fiz um, ajudei ele, quer dizer, ajudei, eu fiz a participação numa trilha lá de um filme, e aí eu convidei ele para estar presente hoje com a gente aqui. Boa noite, Gabriel, tudo bem?
Tudo bem, boa noite.
E então, você podia dar um, assim, sucintamente e tal, dar uma coisa da tua formação musical e tal, como é que você faz, quais são o teu principal instrumento, quer dizer, só para o ouvinte saber quem é que está falando, né, quem é que é o convidado, assim, de onde é que ele tirou as informações musicais para trabalhar com música.
Minha formação musical, ela tem uma influência de um ambiente da casa da minha mãe, que respira música 24 horas. Na minha adolescência eu já estava morando fora do Rio de Janeiro, né?
Eu
nasci no Rio de Janeiro, sou carioca. E aí, na minha adolescência eu estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e iniciei meus estudos de música no conservatório. E depois tive uma colocação no segundo lugar em dois concursos em São Paulo, na minha categoria, e ganhei bolsa de estudo com o professor Henrique Pinto,
tá,
que foi um professor importante de São Paulo, e estudei com ele durante 5 anos.
É professor de violão, né?
Violão. Aí minha formação é em violão clássico. E aí de lá eu vim para Curitiba, e eu estou aqui já há 16 anos. Aqui em Curitiba eu fui o aluno do Oswaldo Colarus, estudei harmonia e análise, e tenho uma formação multifacetada, sempre procurando outras coisas, também tenho formação em filosofia, e enfim, pesquiso música em vários polos, né, multifacetado. E isso cabe muito bem em trilha sonora, que é onde eu foco mais a minha composição.
Eu tenho visto que você faz muita coisa com trilha, né?
Isso.
Então, você... A gente tem aqui no programa, tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, que é só para iniciar a coisa da questão da música, e quer dizer, tanto quem faz como quem escuta, né? O ouvinte, o público. Você tem ideia da influência que o alto-falante, da criação, invenção do alto-falante teve na música? Você tem alguma ideia de como é que pode ter afetado a música, a criação do alto-falante? Essa pergunta
eu
sempre
tenho.
Hã?
Como? Eu tenho uma ideia, assim. A ideia que eu tenho é que antes do alto-falante, a música como produto, ela tinha uma outra característica muito voltada ao evento. Não a ela ter essa coisa temporal do consumo. Então, o alto-falante, ele coloca o produto da música num outro esteio, que aí pode ser um esteio industrial, pode ser um esteio de um consumo de moda ou de um momento no qual a pessoa pode, é como se estivesse usando aquilo mais para utilidade.
Certo. Uhum. Entretenimento.
Então, como?
Entretenimento.
Também entretenimento, mas eu acho que acaba não ficando só nisso. Eu acho que ela fica no sentido do produto de utilidade também, não só como entretenimento. Até porque as coisas, do ponto de vista da, vamos dizer assim, da Revolução Industrial para frente, elas não são só para entreter, mas elas são também para a questão de um consumo, né?
Tá movimentando.
Às vezes um consumo em massa, às vezes o consumo descartável, vamos dizer assim, também isso existe.
A música forte do descartável, né?
Isso, e antes do alto-falante, essa utilidade da música, do consumo, ela era para o evento, para podia ser para a igreja, para a aristocracia, podia ser para meditação, para outras coisas que não era exatamente para um consumo de utilidade descartável.
E assim, num sentido mais estético da coisa, quer dizer, eu costumo dizer assim, que usar como exemplo, que era complicado antes você tocar um violão dentro de um estádio de futebol e todo mundo ouvir, né? E hoje é possível. Você fazer isso. O alto-falante trouxe essa. Quer dizer, nós estamos fazendo essa entrevista e o pessoal está ouvindo a gente por um alto-falante, né?
E aí é aquela coisa dos prós e os contras, né? O prós é a possibilidade que isso pode atingir, e o registro dessa memória, que fica mais efetiva por ter um fonograma, né? Por ter uma gravação.
Sim.
Eu me lembro que quando eu estava me formando em música, muitas das músicas que eu gostaria de tocar nas partituras, eu não tinha gravação, não tinha acesso à gravação. E hoje eu leciono, dou aula, e os meus alunos têm possibilidade de ouvir qualquer música. Os álbuns de partitura já vêm com acompanhamento de uma gravação, de um fonograma, ou seja, já existe essa possibilidade, tanto de atingir e tocar no estádio, como você poder ter a possibilidade de escutar a peça, a música antiga que você quer tocar, o livro já vem com audiobook. Então, assim, o prós é que ajuda na formação da música, a gente ter a gravação.
Certo.
E o contra é que coloca ela numa utilidade de produto descartável em algumas situações, não todas.
Sim, e é um produto que como ele tem uma alta rotatividade, quer dizer, ele se torna vendável. E esse vendável estabelece, cristaliza uma estética e uma forma, né? Para que você possa utilizar isso. Então, é bem aí, vamos supor, nesse viés que eu gostaria também de conversar, no sentido de que o programa, como a gente tem aqui no programa, a ideia da música espontânea, aquela música que foge um pouco aos padrões do música como produto, que nem você falou, né? Que é aquela música do músico mesmo, não envolve um mercado, a música feita não para ser. Como é que você vê isso, né? Quando o músicos que trabalham com música que não estão inseridos dentro de um padrão, né?
Olha, eu acho que a espontaneidade, ela é uma questão imprescindível para o artista, não só para o artista músico,
assim,
mas pro artista, pro escritor, pro dramaturgo, pro
pintor,
pro ator, pro cineasta, para todos. Eu acho que a espontaneidade ela é um ingrediente que possibilita o artista ter essa persona, né? Diversificada. E acredito que a coisa, ela parte dessa, que a própria espontaneidade ela é o vínculo direto com aquilo que muitos chamam de inspiração. Ela também é aquilo que transforma uma ideia inicial, né? Vamos pegar o caso da música. Eu começo por um motivo sonoro, e aí eu vou variar esse motivo, logo se transforma em tema. E aí você tem... Não? Esse tema eu vou poder fazer outra frase pela própria nuance da, da expressividade, é, né? Da, da espontaneidade. E então eu acredito que quando a coisa ela tem uma forma pré-estabelecida que não possibilita a, é, a espontaneidade, que, por exemplo, o jazz, né, que o improviso, ele tem as suas, os seus mecanismos de como você saber as escalas para improvisar, mas sim, conta muito sim, com a espontaneidade do momento, inclusive.
Certo.
Então eu vejo que a essência, né, dessa, dessa vertente, por exemplo, ela parte disso. Né? E a gente tem bons exemplos de músicos e álbuns que transitam exatamente com a espontaneidade, né?
E
que alguns chamam de improviso, né?
É, Jean, nós estamos acabando o papo no primeiro bloco, já são 11 minutos aqui, então nós vamos colocar a música agora e aí o, a gente volta para o segundo bloco aí e a gente continua o papo onde a gente parou, tá bom? Só queria agradecer aos ouvintes aí e a gente já volta, tá? Muito obrigado.